Paula Cristina visionar? Que tendências são essas?
Bom, então a gente tem tanto as questões relacionadas ao clima, né, que a gente poderia dizer que já não é mais uma tendência, porque já está acontecendo, né? Então a era das mudanças climáticas está aí, ela já é uma realidade. O que a gente vai falar hoje é sobre como então essa era está impactando diferentes gerações e como que isso se conecta com outras macro tendências que nós temos que observar e que estão relacionadas a aspectos da mudança climática, como a economia circular, como novas economias também, né, para além da economia circular, então outras perspectivas de desenvolvimento de capital. A gente também vai falar sobre ESG hoje e outros elementos. Eu trouxe várias coisas para a gente conversar hoje.
O consumidor, ele está disposto a pagar mais por um produto que respeite o meio ambiente?
Sim, ele está disposto a pagar mais por um produto que respeite o meio ambiente. Mas isso tem que ser uma coisa real, tem que ser verdadeiro. Existe um termo que chama greenwashing, que é a lavagem verde, né, que se faz, que geralmente é comunicar uma coisa que é verde, mas ela não necessariamente é verde, né? Então, ela não necessariamente é sustentável, vamos dizer assim. E o consumidor está mais interessado e mais ocupado em entender aquilo que é ou não greenwashing. Isso significa que ele está mais ligado e antenado sobre coisas que de fato são sustentáveis, produtos e serviços que de fato são sustentáveis e aqueles que não são. Essa mudança de chave, ela vem acontecendo sobretudo nos últimos 5 anos e ela tende a se intensificar. Porque daí eu vou parafrasear uma socióloga argentina que trabalha com pesquisa de macro tendências sociais, e ela diz que todas as grandes tendências que duram muitas vezes 20, 30, 50 anos e que movimentam as gerações no mundo, elas surgem em função da sobrevivência da própria humanidade, né? Então, a gente está num limiar entre sobreviver ou não sobreviver. E a sustentabilidade, ela é a maneira como a gente vai encontrar a nossa sobrevivência, os caminhos para a nossa sobrevivência. Então, é esse ponto de inflexão, é um caminho sem volta. A gente está, neste momento, escolhendo justamente, né? Muitas pessoas, pelo menos no mundo, estão escolhendo este caminho da sustentabilidade porque entendem que isso vai garantir a nossa sobrevivência enquanto espécie. Então, é sobre isso, no final das contas.
Paula Cristina visionar, mas também tem a questão do poder aquisitivo, que do brasileiro, na sua grande maioria, é muito baixo. E ele fica com dificuldade de acesso a produtos mais corretos.
Sim. Aí a gente tem uma questão, então, que vem sendo trabalhada em nível, né, global, assim, que é justamente como a gente pode... Eu não gosto muito do termo baratear, né? Porque parece muito simples assim, mas como é que a gente pode trabalhar em escala para transformar as opções sustentáveis mais acessíveis, né? E aí isso passa por uma conexão entre diferentes instituições, né? Não diz respeito só ao governo, às questões que o governo pode fazer, e tem muita coisa na esfera política sendo feita no mundo neste momento, né? Em termos de legislação, de incentivo, de uma série de coisas que está sendo feito nos diferentes continentes em prol da sustentabilidade, né? Mas também existe uma articulação entre as outras instituições de mercado, da sociedade civil também, que olham para o mesmo ponto. Sobretudo porque a gente tem, não só no Rio Grande do Sul, né, os fenômenos climáticos extremos acontecendo. Então, a gente teve aqui, de maneira muito cruel, a gente viveu, né, isso. Mas a gente tem a mesma coisa acontecendo em outros países. Alemanha, Itália também, né, aconteceram enchentes recentemente. A gente tem na Austrália, a gente tem agora também na Grécia um incêndio que está devastando boa parte das florestas, né? Então, esses fenômenos, eles não são mais fenômenos de alerta, eles são fenômenos que mostram que a gente está nesse momento, ou ou a gente de fato se conecta, né, com as bases da sustentabilidade, sobretudo ambiental, e aí segue nessa trilha, vamos dizer assim, e busca então reverter aspectos que podem acelerar, inclusive, esses fenômenos extremos e tornar eles cada vez mais recorrentes, ou a gente continua fazendo as coisas como a gente vem fazendo, e aí a gente vai ter que conviver com esses fenômenos e talvez, de fato, enfim, encarar coisas mais violentas, né?
E os jovens têm consciência dessa nova realidade?
Tem. Sobretudo os jovens, muito jovens, né? Que é uma coisa que eu vou falar hoje, que é a geração alfa, que se considera, então, aqueles nascidos a partir de 2010, né? A gente fala muito da geração Z, porque a geração Z é a geração que entrou no mercado de trabalho e também de consumo há pouco tempo, que são os jovens nascidos a partir de 95, mais ou menos, né? Aí, junto com a internet, mas a gente tem os jovens mais jovens, que são pré-adolescentes, crianças ou pré-adolescentes, né? Geração alfa, que inclusive vivem uma ansiedade climática, que a gente vai falar hoje sobre isso. E esses jovens, muito jovens, eles têm um traço bem complexo, assim, da personalidade compartilhada entre eles, que é a falta de esperança. E essa falta de esperança, ela está muito ligada aos eventos climáticos. Então, sim, eles estão percebendo, e eu costumo dizer isso, né? Nós estamos, se a gente não transformar a maneira como a gente vem fazendo as coisas, a gente está cultivando os ecoterroristas do futuro. Porque esses jovens, por conta dessa falta de esperança e por tudo, pela ansiedade climática que eles vêm sofrendo, eles tendem a serem mais radicais no futuro. E a exigirem que as outras gerações que não estão deixando o futuro para eles, que é isso que eles dizem, que essas outras gerações, nós, né, eu que sou geração X, por exemplo, né, os nascidos entre 65 e 80, mais ou menos, entre 65 e 80, as nossas gerações, os boomers, X, millennials e tal, que a gente se comprometa com o futuro que está sendo deixado para eles, né? Então é sobre como nós estamos construindo também um legado e como esse legado vai acabar sendo absorvido por essas gerações.
Ouvimos a pós-doutora em comunicação e design, Paula Cristina Visonar, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.